Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas fui desviado aqui por uma manifestação que estava a subir a rua e que me forçou a dar uma volta maior do que estava a pensar. Hoje temos uma agenda relativamente curta. Vamos procurar segui-la e esgotá-la com a máxima eficácia, mas antes disso queria dar duas informações. Uma respeitante à audição da senhora deputada Maria da Graça Carvalho, a audição essa que está previsto que se verifique em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas. Temos já uma data, que será no dia 19 de março. 19 de março. Não temos ainda a hora, creio eu, pelo menos não está aqui, mas pelo menos o dia já está fixado. Em relação ao Sr. Deputado Capoulas Santos, que também está previsto que tenha aqui uma audição, ainda não temos nenhuma data precisa, não está ainda fixada. Quanto à próxima reunião desta Comissão, ela será no dia 29 de janeiro, às 11 horas da manhã, portanto será a nossa reunião ordinária, quarta-feira, às 11 horas. Presumo que deve haver jornadas parlamentares e que, portanto, isso impedirá que se realize no dia normal. Não sei se algum dos senhores deputados deseja prestar alguma informação, fazer algum comentário, não vejo. Vamos então dar início ao ponto 2 da agenda e pedia ao senhor deputado João Lobo, relator desta primeira iniciativa, proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que altera outros, estabelecendo um processo europeu para ações de pequeno montante, um outro que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento, e ainda um outro sobre o processo europeu para ações de pequeno montante. Senhor deputado Pedro, João Lobo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Procurarei ser breve. O Sr. Presidente já sintetizou o âmbito da proposta de parecer e, na essência, procura-se, no quadro do Espaço de Justiça Europeu e ainda no quadro da cooperação em matéria civil e comercial, conjugar, suprir as necessidades evidenciadas e as insuficiências evidenciadas pelo quadro regulamentar existente nesta matéria e, ao mesmo tempo, adotar providências que conjuguem, por um lado, as necessidades que resultam do aumento de tráfego comercial e do alargamento do mercado único e, por outro lado, incrementar a confiança, acudir à necessidade de um processo judicial que resolva os litígios por forma célere e eficaz e, simultaneamente, proteger os interesses, designadamente das pequenas e médias empresas e, bem assim, os interesses dos consumidores no grau mais elevado possível da satisfação que se exige ao funcionamento do mercado. Eu situar-me-ei muito brevemente nos elementos fundamentais da ordem jurídica da proposta, que se consubstanciam no seguinte. Em primeiro lugar, o âmbito destes procedimentos regulamentares, o previstamente inscreve-se no domínio dos litígios transfronteiriços, evidentemente, mas até ao montante máximo de 2 mil euros. Pois bem, estas propostas de alteração do regulamento prevêem que o âmbito no domínio do valor vá até aos 10 mil euros. Também se alarga a definição do conceito de caso transfronteiriço. O conceito de caso transfronteiriço tinha, no quadro do artigo 2º do regulamento em vigor, um âmbito relativamente restrito. Pois bem, agora ele é estendido a outros domínios. O quadro existente era o de que o regulamento se aplicava tão só aos litígios em que pelo menos uma das partes tem domicílio ou residência habitual num Estado-membro, que não seja o Estado-membro do órgão jurisdicional a que o caso é submetido. Agora, prevê-se que este âmbito se alargue para domínios muito mais vastos, prevendo-se de modo especial aqueles casos que os estudos técnicos revelaram mais problemáticos. Assim, o lugar de execução de contrato passou a ser considerado como definidor da competência no quadro do respectivo regulamento e da harmonia com os critérios nele previstos. Assim, o lugar de execução de contrato, se se situa num Estado-membro, noutro Estado-membro, não deixa do órgão jurisdicional do primeiro Estado-membro onde a ação é proposta, mesmo dentro da União, de poder apreciar esta matéria. A exposição de motivos fala mesmo na existência, por exemplo, de um contrato de arrendamento, de uma propriedade, ou enfim, de um prédio, que passa a ser matéria suscetível de ser apreciada no Estado-membro onde a ação é proposta. Portanto, aparentemente é um caso transfronteiriço, em sentido impróprio, mas há uma conexão fundamental para que se possa usar este procedimento rápido que a lei prevê. Um segundo caso é a mesma situação, portanto, dois residentes num Estado-membro, mas em que um facto danoso, um facto ilícito, ocorre noutro Estado-membro da União. Também pode ser usado o procedimento no Estado-membro onde a ação é proposta, independentemente de aqui ter ocorrido o facto ilícito. Ele pode ter ocorrido noutro Estado-membro, que isso não é óbvio, a que se possa alargar ou considerar o âmbito próprio. Depois, a execução da decisão deve ser efetuada noutro Estado-membro, por exemplo, se a decisão incidir sobre o salário do requerido, que recebe noutro Estado-membro. É outra situação em que também se pode recorrer a este processo. Estas são matérias muito importantes que, me parece, devem ser consideradas e, sobretudo, atendidas. Outros domínios em que se altera é o problema da produção de prova. A questão da produção de prova tenta-se agora que se usem fundamentalmente mecanismos de teleconferências e o problema da audiência. O problema da audiência que, em princípio, deverá obedecer a documentos escritos, mas pode mesmo a decisão ser adotada e fundamentada, independentemente da presença das partes, desde que o juiz considere que é equitativo um processo fundamentado nos elementos escritos e independentemente da audição de produção de outras provas. As notificações, a prevalência delas por via eletrónica e depois o problema da assistência às partes e o problema da determinação das custas judiciais. Relativamente a esta matéria, importa que o regulamento prevê que o regulamento atual são cobradas no início do processo, considera que a proposta, se ultrapassarem 10%, elas são consideradas desproporcionadas. Nesta proposta do regulamento, estabelece um limite máximo para as custas judiciais. Então, foi ouvida por, enfim, solicitação da direção de Política Geral da Justiça, a Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores, que se pronunciou que o limite máximo que as empresas ou os consumidores, quando recorrem a este processo, devem despender, se deverá situar, se bem me recordo, em 37 € e não mais. Porque muitas vezes, tendo em conta o critério existente, por exemplo, numa ação de 6.000 €, as custas podem ir até a 600 €. Ora, isto é excessivo. Por outro lado, o regulamento prevê que as custas devem ser, não devem obedecer ao princípio do perdedor-pagador, mas devem ser equitativas mesmo dentro desse limite. Apenas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para referir que a DECO congratula-se com estas alterações, embora as considere insuficientes. E porquê? Porque os formulários que devem estar disponíveis, e muitas vezes não estão disponíveis, as traduções têm as suas dificuldades, o regulamento prevê apenas que deva ser traduzido não a fundamentação da decisão, mas tão só a decisão, E o Estado deverá providenciar, evidentemente, o formulário a pessoas que, por forma gratuita, deverão elucidar as pessoas que pretendam recorrer a este processo. Também se prevê, nesta proposta de alteração do regulamento, que, no caso de haver oposição a uma injunção, esta oposição deva fazer com que o processo, no respectivo Estado onde é proposto e de acordo com o seu sistema de normas, deva fazer com que se transforme num processo especial, simplificado, se o houver, para a cobrança, que é o nosso caso, processo simplificado para a cobrança de dívidas comerciais ou civis, e bem assim, deve ainda, caso não exista esse processo simplificado, recorrer-se aos meios comuns. Uma nota final para dizer o seguinte: o artigo 2º exclui do âmbito de aplicação e do uso desta proposta de regulamento, exclui uma série de matérias que convinha ter presentes, designadamente as questões relacionadas com o Estado ou a capacidade das pessoas singulares, estão fora do recurso a este processo, os direitos patrimoniais decorrentes de regimes matrimoniais, de obrigações de alimentos, tem um processo próprio, não é? De testamentos e de sucessões, as falências e as concordatas em matéria de falência de sociedades ou outras pessoas coletivas, os acordos de credores ou outros procedimentos análogos, a segurança social, a arbitragem, o direito do trabalho, o arrendamento de imóveis, exceto em ações pecuniárias, ou as violações da vida privada e dos direitos da personalidade. Este regulamento aplica-se a todos os Estados-membros, à exceção da Dinamarca, que, como sabemos, nos termos do protocolo número, enfim, do protocolo 2º, do Tratado de Funcionamento da União Europeia e do Tratado da União Europeia, não aderiu a estas matérias. Apenas para referir que, de acordo com as regras do princípio da subsidiariedade, sendo esta ação apenas concretizável por via do direito comunitário e não sendo um Estado-membro suscetível por si próprio a ser capaz de produzir o efeito querido, não há, no entender do relator, violação do princípio da subsidiariedade. E, portanto, o processo é considerado, caso a proposta seja aprovada, a proposta de parecer é considerado o processo de escrutínio findo, salvo se os senhores deputados entenderem de outra forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir. Queria felicitar o Sr. Deputado Relator, que penso que fez um relatório muito circunstanciado. Aliás, a exposição que aqui nos trouxe vai além do que está no próprio relatório e penso que nos esclareceu ainda mais profundamente do que aquilo que resulta dele, tratando-se esta matéria de uma matéria que, do ponto de vista prático, tem certamente importância e relevância. Aliás, não é por acaso que temos aqui também a pronúncia da DECO, que, como aliás também foi referido, deixa algumas dúvidas sobre se se terá ido suficientemente longe na alteração destes dois regulamentos. Mas parece-me uma matéria com relevância prática e o Sr. Deputado Relator fez bem, a meu entender, em trazer-nos aqui pormenores ainda mais desenvolvidos do que aqueles que estão no relatório. Algum dos Srs. Deputados deseja intervir? Não. Vamos então proceder à votação, a não ser que o Sr. Deputado... Vamos proceder à votação. Os Srs. Deputados que votam contra, os Srs. Deputados que se abstêm, votado por unanimidade, com a presença do PSD, do PS, do CDS-PP e do PCP. Agora, temos o relatório da linha B, que é da autoria do Sr. Deputado Rui Barreto e que incide sobre uma iniciativa de vários Estados-membros, tendo em vista a adoção de um regulamento do Parlamento Europeu que cria a Academia Europeia de Polícia. Sr. Deputado Rui Barreto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa, como referi, são de 25 Estados-membros e que visa a adoção de um regulamento do Parlamento e do Conselho para a criação da Academia Europeia de Polícia. De referir que esta iniciativa foi enviada previamente à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e que o referido relatório que foi aprovado se anexa ao parecer que apresento já de seguida. Gostaria de dizer que esta Academia Europeia de Polícia, designada de CEPOL, foi criada em 2000 com a criação de uma rede de institutos nacionais, já existentes em cada um dos Estados-membros, na sequência das conclusões de Tampere, com vista a resolver problemas urgentes e que, numa sequência de revogações, estabeleceu no seu artigo 4º a sua sede no Reino Unido, mais concretamente em Braham Hill. Com efeito, a proposta legislativa do Regulamento do Parlamento e do Conselho, em apreço, esta que me pronuncio, visa alterar o artigo em questão, uma vez que o Reino Unido manifestou a sua disponibilidade para continuar a acolher a sede da CEPOL por razões de ordem financeira. Assim, a decisão do Conselho do passado dia 8 de outubro de 2013, e tendo em conta critérios objetivos para a escolha da sede de uma agência descentralizada, ficou acordado que a CEPOL passaria a sediar-se em Budapeste. Este acordo deverá ser incorporado na referida decisão através da presente proposta, a qual é acompanhada por uma avaliação de impacto. A referida avaliação de impacto preenche os ditos critérios e incide sobre fatores que têm um impacto financeiro no orçamento da própria União Europeia, assim como aspectos sociais do trabalho desenvolvido pelo pessoal da CEPOL. A iniciativa sublinha ainda que as implicações orçamentais da presente proposta dizem respeito às poupanças estimadas no que respeita aos custos anuais de funcionamento da CEPOL. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui aos seus deputados, porque na altura, quando enviei o relatório à Comissão de Assuntos Europeus, não tinha incluído um ponto 6 que incluo e que com certeza os seus deputados não têm conhecimento, mas que farei nota disso agora. Eu gostaria de deixar registado que a Comissão de Assuntos Europeus aprovou recentemente um regulamento do Parlamento e do Conselho para a criação da Agência da União Europeia para a Cooperação e Informação Policial Europol, e portanto que prevê a fusão da CEPOL com a Europol. A referida fusão pretende tornar a formação mais específica e alinhada pelas necessidades reais de formação, que contribuem simultaneamente para uma maior eficácia e eficiência. Assim, a iniciativa analisada deve ser necessariamente conjugada com a proposta de regulamento que prevê a sua fusão. Eu queria deixar esta ressalva e, obviamente, restado no parecer. No que toca aos considerantes postos e ao parecer em si sobre esta iniciativa, dizer que a mesma não viola o princípio da subsidiariedade, na medida que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e que as questões suscitadas, a Comissão de Assuntos Europeus, obviamente, prosseguirá com o acompanhamento do processo legislativo, nomeadamente com a troca de informação com o Governo, e dou assim por concluído, Sr. Presidente, a apresentação deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos Srs. Deputados deseja intervir? Eu vou apenas reler o ponto 6 que foi editado, que foi agora verbalmente apresentado pelo Sr. Deputado. Portanto, será o ponto 6 da parte 2ª referente aos considerandos. De notar, sem alterar o que foi referido anteriormente, que em junho de 2013 foi aprovada na Comissão de Assuntos Europeus a proposta de regulamento, depois tem uma nota de rodapé, que prevê a fusão da Academia Europeia de Polícia, CEPOL, com a Europol. A referida fusão pretende tornar a formação mais específica e alinhada pelas necessidades reais de formação, contribuindo simultaneamente para maior eficácia e eficiência. Assim, a iniciativa analisada deve ser necessariamente conjugada com a proposta de regulamento que prevê a fusão. Portanto, trata-se de um número meramente atual e de remissão para uma outra iniciativa que também já foi aqui apreciada. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho a consciência do enquadramento que foi aqui feito relativamente a esta matéria. Porém, há que chamar a atenção que no domínio do Parlamento Europeu está a ser discutida esta questão relativamente à fusão da CEPOL e da Europol de forma contrária àquela, totalmente contrária àquela que foi apreciada aqui neste Parlamento. E se trago esta questão para cima da mesa é porque Eu lhe aproveitava só para ler parcialmente o relatório que está em discussão no Parlamento Europeu, porque a gravidade da questão que é levantada importa que também seja refletida por todos nós. E diz o relator, em determinado ponto, nesse relatório do Parlamento Europeu, o seguinte: tendo em conta a opinião reiteradamente expressa pela maioria dos grupos políticos representados no Parlamento Europeu, as comunicações orais em sede de parlamentar e comunicações escritas dos presidentes dos Conselhos de Administração da CEPOL e da Europol, as opiniões dos diretores da Europol e da CEPOL em sede parlamentar e a opinião da maioria dos Estados-membros expressa no Conselho de Jai de 7 de junho de 2013, todos se opõem à fusão Europol-CEPOL. Eu não tenho conhecimento, nem quero objetar à posição anterior que esta Comissão apreciou relativamente a esta matéria, contudo, os próprios os considerantes em que elas foram apoiadas na altura, quer a localização, quer o apoio dos Estados-membros e o financiamento desta mesma fusão, quer esta posição política que é expressa pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, ou pelo menos pela maioria dos Estados-membros em sede do Conselho JAI, obviamente não me pronuncio aqui relativamente às estruturas da CEPOL e Europol, que são partes interessadas, mas deveriam nos levar também a refletir relativamente a esta matéria, independentemente daquilo que o relator do parecer hoje em apreciação alerta principalmente para a necessidade do acompanhamento desta matéria. E obviamente que isso faremos, acompanharemos esta matéria. Mas não quero deixar de sublinhar que o enquadramento político pode ter mudado entre o momento em que esta Comissão apreciou esta matéria há 7 ou 8 meses atrás, até por isto. Havia uma previsibilidade que a sede desta estrutura viesse a ser no Reino Unido. O Reino Unido declinou essa situação e, entretanto, decidiu-se propor a instalação desta estrutura na Hungria, e isto pode ter motivado toda uma alteração de apreciação desta matéria. E, portanto, com esta ressalva significativa, porque estamos a falar aqui de duas estruturas fundamentais no quadro da Organização Europeia e, particularmente, quando esta iniciativa tem iminentemente uma dimensão europeia, que não queria deixar este alerta antes de prosseguirmos com os nossos trabalhos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores deputados deseja. Portanto, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a verificar é que tem havido um processo. Esse processo iniciou-se há algum tempo atrás, sobre ele já nos pronunciámos. Houve um momento da nossa pronúncia em que havia a previsão de fusão entre a Europol e a CEPOL. O relatório que estamos agora a apreciar reflete ainda essa fase do processo, mas é possível, como referiu agora o Sr. Deputado António Rodrigues, que essa não seja a conclusão, não seja o resultado final do processo legislativo, uma vez que existem no Parlamento Europeu, pelos vistos, grupos políticos, talvez a maioria dos grupos políticos, que se opõem a essa fusão. A questão que eu colocava ao Sr. Deputado Relator é se ele entende que, tendo isto em conta, que deveria haver uma reponderação no sentido de, pelo menos, refletir esta informação, que é uma informação recente, em relação à eventual objeção da fusão destas duas estruturas, Europol e CEPOL. Esta é um projeto ainda de relatório, e, portanto, eventualmente nós também só nos podemos pronunciar. Mas por isso eu coloco ao Sr. Deputado Relator, não queria adiantar-me em relação a ele sobre aquilo que entende fazer.
Sr. Presidente, dá-me licença que intervenha ainda antes do
Sr. Deputado Ribeiro Castro, faz favor.
Nos dar o seu parecer. Bom, eu agradeço o contributo, que é sem dúvida relevante, dado pelo Sr. Deputado António Rodrigues, relativamente ao que se passa no Parlamento Europeu. Mas, salvo o respeito, nós temos de tomar a nossa posição, enfim, com independência daquela que se passa no Parlamento Europeu. A intervenção dos Parlamentos Nacionais é a sua própria posição. Desde logo, sobre se nós entendemos ou não que há alguma violação ou afetação do princípio da subsidiariedade, e depois se temos alguma reserva ou algum acordo expresso a sublinhar, assinalá-lo. Até hoje nós não detectámos nem nada que afetasse o princípio da subsidiariedade, e nem nós próprios ou os nossos colegas da primeira comissão sinalizaram alguma objeção de fundo quanto a este processo. Portanto, se os nossos colegas do Parlamento Europeu têm outras considerações, eles sem dúvida o sinalizarão, ou nós próprios, como deputados individualmente, ou como Parlamento, o poderíamos fazer. Pela parte do CDS, nós nunca encontramos objeção ao desenrolar deste processo. A única interpretação que eu poderia dizer é que os ventos no Parlamento Europeu variam consoante o país que acolheria esta instituição. Portanto, vem de determinada forma que fosse no Reino Unido, já estranharão que fosse na Hungria. Eu presumo que isso tem a ver com a controvérsia que às vezes rodeia no eurocentrismo a política húngara, que aliás vai ter eleições agora em breve, não sabemos, mas isso é apenas uma interpretação. Portanto, eu não vejo que nós devamos aderir a essa onda, talvez restar ou sinalizar no relatório, como considerando essa evolução, mas creio que o avazê-lo deveria ser feito com tanta cautela, com tanto cuidado, que não indicasse a nossa posição nem num sentido nem noutro. E, portanto, eu diria, com tanto cuidado, que melhor é nem falar nisso, porque, não é? Portanto, não... Pronto, eu creio que é um elemento importante do debate, a informação que o Sr. Deputado António Rodrigues aqui trouxe. Mas creio que correríamos o risco, agora falando como CDS e não como deputado relator, que acho que terá que emitir o seu parecer afinal, que ao mencionar nós corremos o risco de ser interpretados, e acho que não devíamos sequer correr o risco de ser interpretados. Muito obrigado.
O Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu só posso corroborar as palavras do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, porque eu tive o cuidado de dizer que o Sr. Deputado propunha o acompanhamento desta matéria e, portanto, aí cabe tudo. Não propus uma alternativa, porque acho que não há espaço ainda para pôr uma alternativa, mas não quis deixar de pontuar para reflexão esta matéria, porque podemos estar a versar sobre uma iniciativa que pode, por si, cair pela base. No entanto, aproveito esta oportunidade, porque no quadro do Tratado de Lisboa está prevista também a matéria da Europol, uma outra manifestação legislativa e de fiscalização política que nunca foi feita pelos Parlamentos Nacionais, que é a própria fiscalização política do Europol. E era importante também, porventura, mais do que estarmos a discutir esta matéria sobre a alteração ou fusão de estruturas, era termos a noção que uma estrutura que principalmente manuseia dados tão sensíveis quanto a Europol, até hoje não foi fiscalizada por nenhum Parlamento Nacional e anda, passa a expressão, à solta nesta matéria. Então não queria deixar também de registar que é muito mais preocupante esta matéria do que toda a outra matéria que esteja aqui em causa. No resto, obviamente que registro as palavras do Sr. Ribeiro Castro, concordo com elas nesta matéria, porque cabe dentro deste relatório a continuação do acompanhamento desta situação.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, eu creio que aquilo que resulta deste nosso pequeno debate, se o Sr. Deputado Relator estiver de acordo, é que manteríamos o projeto de parecer tal como está e sobre ele iríamos deliberar, embora todos nós tenhamos ficado com a consciência, e o Sr. Deputado fez bem salientar isso, de que eventualmente haverá alguma evolução ao nível do Parlamento Europeu que poderá obstaculizar aquilo que está atualmente previsto. Mas a posição do Parlamento Português é uma posição que será de registro do que está em causa e de verificação da não violação do princípio da subsidiariedade. Isso está refletido no relatório. Portanto, o relatório poderá permanecer como está, a não ser que o Sr. Deputado Relator queira proceder a uma alteração. Se faz favor.
Não, Sr. Presidente, apenas para dizer que manterei exatamente nos pontos que fizeram parte do parecer e, portanto, sujeitaria o parecer pedi ao Sr. Presidente que sujeitasse o parecer à votação. Obrigado.
Senhores deputados, vamos então submeter o parecer à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, os senhores deputados que votam a favor, os demais. Portanto, o parecer foi votado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e com a abstenção do PCP. Passamos agora ao último parecer que está hoje na agenda, da autoria do Sr. Deputado António Cardoso. É uma proposta de decisão do Conselho relativa à renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da América. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a iniciativa em apreço visa permitir a renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da América, por um período adicional de 5 anos. O atual Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos cessou a 14 de outubro de 2013. Importa sublinhar que a presente iniciativa tem como objetivo melhorar e intensificar a cooperação entre ambas as partes nos domínios científicos e tecnológicos de interesse mútuo, permitindo quer à União Europeia, quer aos Estados Unidos, beneficiarem mutuamente dos progressos científicos e tecnológicos alcançados. A renovação do acordo em causa permitirá, assim, a criação do conhecimento científico que conduzirá a oportunidades de acesso ao mercado, sendo por isso mutuamente vantajoso permitir a continuidade do acordo em vigor. Atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que a analisou e aprovou o relatório que subscreve na íntegra, anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Em face dos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que, não estando em causa a observância do princípio de subsidiariedade, uma vez que a matéria em causa é da exclusiva competência da União, 2, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhuma intervenção. Vamos então proceder à votação deste relatório. Os deputados que votam contra, os deputados que abstêm, votado favoravelmente por maioria, com o voto favorável do PSD, do PS, do CDS-PP e a abstenção do PCP. Temos agora aqui um conjunto de relatórios para serem atribuídos. Vou passar a lê-los, pedindo aos senhores deputados que indiquem os respectivos relatores. Primeiro, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reforço de certos aspectos da presunção de inocência e do direito de comparecer em tribunal em processo penal. Cabe ao PSD. Deputado João Lou. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguídos em processo penal. Cabe ao PS. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguídos privados de liberdade e ao apoio judiciário em processo de execução de mandatos de detenção europeus. Cabe ao PSD. Proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o tratamento dos dados dos registros de identificação dos passageiros. Cabe ao Partido Socialista.
Se é passageiro, Jacinto Serrão. Jacinto Serrão.
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a eliminação da mutilação genital feminina. Cabe ao PSD. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 7º relatório de dados estatísticos sobre o número de animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos nos Estados-membros da União Europeia. CP, Sra. Deputada. Proposta de recomendação do Conselho relativa a um quadro de qualidade para os estágios. Cabe ao Bloco Esquerdo, não está ninguém presente, mas será certamente a Sra. Deputada Catarina, continua a ser a Sra. Deputada Catarina Martins, não é? Finalmente, comunicação da Comissão, projetos de propostas de orçamento na área do euro para 2014, avaliação geral da situação e perspectivas orçamentais. Cabe ao CDS-PP. Ponto 4 da nossa agenda. Senhores deputados, apreciação e votação das atas número 146-12, aliás é só uma ata, reunião de 14 de janeiro, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma observação ou comentário a fazer esta ata. Não havendo, vamos considerá-la aprovada e damos por concluída a reunião de hoje. Muito obrigado, senhores deputados. Ainda não podemos fazer aquilo que o Presidente está doente, não é?
É, mas eu já falei ontem para o gabinete dela, que entretanto houve uma evolução, o Faro Ramos ligou-me ontem.
Ah.
Em princípio eles aprovam a Constituição para a semana e vão lançar um...